coordenadora de enfermagem do Hospital São Francisco, Jane Raquel, de qual forma está sendo o atendimento à população de Campo Formoso e região nos casos de dengue? Jane, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98. Bom, o fluxo de atendimento é o mesmo de qualquer outra doença na emergência, né? Portas abertas, a gente trabalha com a triagem, com classificação de risco, baseado no protocolo de Manchester, onde a gente vai classificar o paciente em verde, amarelo, laranja ou vermelho, dependendo da gravidade. Em algumas situações, o azul, que são aqueles que a gente encaminha para as unidades básicas de saúde, onde eles podem ser atendidos também.
Quando é necessário que o paciente procure o hospital?
Os sintomas de dengue, eles são bem característicos, principalmente a questão da febre alta. É uma febre de 39 a 40 graus, então essas situações pode sim estar vindo para a emergência. Há situações de agravamento, quando o paciente já está se sentindo prostrado, falta de apetite, inapetência. Então são situações que precisam geralmente da hidratação venosa e aí sim é uma condição para a emergência.
Como estão os números aqui no Hospital São Francisco, o número de pacientes?
Agora em fevereiro nós tivemos 28 notificações, isso não significa que são 28 casos confirmados. A gente notifica, encaminha para fazer a sorologia que vai para o LACEN e internamentos nós tivemos 5. Foram 2 crianças, 2 adultos e 1 adolescente. Por que internar? Porque, a depender de algumas situações, há agravamentos da dengue, né? Nos sintomas, principalmente. Então, a prostração é maior, as dores não passam só na emergência. Então, são situações que a gente tem que estar internando mesmo.
Quais são os tipos de dengue?
Tem uma variedade imensa de vírus, né? E a depender desse vírus, também o comportamento no indivíduo vai variar. Tem a dengue mais leve, que a gente chama de dengue clássica, e tem a dengue que é mais grave, que geralmente vem com sintomas hemorrágicos. São esses que são os mais perigosos. Vai depender também, quando o indivíduo ele já foi contaminado anteriormente, e aí ele é contaminado novamente, os riscos vão agravando de acordo com essas classificações.
Por que o Aedes aegypti, além da dengue, ele pode desenvolver Zika vírus, Guillain-Barré e a chikungunya?
A chikungunya e, além disso, a febre amarela também. A fêmea dessa espécie de mosquito, a Aedes, ela precisa do sangue, né, para poder multiplicar. E aí eles têm uma capacidade de passar um ano em lugares com água. Por isso a necessidade de cada um de nós fazer a nossa parte, porque é possível tratar os sintomas de dengue, mas dengue não tem cura. Estamos agora com a vacina, que é o importante também, que a população se conscientize da importância de estar vacinando, principalmente as crianças, porque são alvos mais fáceis de estar piorando os quadros clínicos. E ele é um mosquito que tem essa periculosidade de estar transmitindo doenças que são graves, são doenças tropicais, né? É por isso que a gente é acometido aqui no Brasil, porque é um mosquito típico das regiões tropicais.
Estamos entrevistando a coordenadora de enfermagem do Hospital São Francisco, Jane Raquel, falando sobre o atendimento à população nos casos de dengue. Jane, aqui tem uma UTI, no caso de uma dengue hemorrágica, que é um estado grave. O hospital recebe o paciente, trata aqui no hospital ou tem que fazer regulação?
Bom, a gente tem condição, sim, de estar tratando. Geralmente, esses pacientes que adquirem a dengue hemorrágica, eles vão ter problema de coagulação, porque as plaquetas vão cair. O tratamento, geralmente, vai necessitar de transfusão de plaquetas. A gente aqui tem acesso através da rede Hemoba. Senhor do Bonfim não produz as plaquetas, mas a gente pega em Juazeiro. A hidratação vigorosa, então, sim. Regular, porque mesmo a gente tendo UTI dentro do Hospital São Francisco, para o paciente sair da unidade de internamento simples para ir para a UTI, ele precisa passar pela regulação também. Isso é importante que todos saibam. O Estado, ele é quem regula, é quem determina qual é o local ideal para o quadro clínico que a gente está ali solicitando a UTI. A gente tem essa condição porque a gente tem a rede EMOBA, tem acesso à rede EMOBA, e a gente tem as medicações que são necessárias. Essa variação da gravidade, se em Campo Formoso consegue, se em Senhor do Bonfim consegue resolver e salvar essa vida, vai depender muito também da questão clínica do paciente, de doenças associadas. Então, pacientes que são imunodeprimidos, pacientes portadores de diabetes, pacientes portadores de asma, portadores de doenças mais raras também, eles têm uma dificuldade maior de se restabelecer.
Sobre sintomas semelhantes, para ter o diagnóstico é necessário uma coleta para depois atestar se realmente o paciente foi contaminado pela dengue?
Pelas normas do Ministério de Saúde, a gente tem um sistema chamado de SINAM, que é um sistema de notificação das doenças de agravos compulsórios. A exemplo da dengue, a exemplo de HIV, a exemplo das violências, tudo isso, a unidade que atende esse paciente, ele tem que notificar. O Ministério pede que a conclusão seja feita através da sorologia. Essa sorologia, só quem faz é o LACEN. Porém, não existe um resultado imediato. Você não coleta e no mesmo dia tem esse resultado. Então, a gente trabalha hoje com os testes rápidos, o que vai ajudar a clarear o diagnóstico, a dar um norte para o médico, para ele ver qual é a conduta. Nós estamos numa época, todo ano, é sazonal mesmo, essa época é uma época de viroses. Então, além da dengue, a gente está aí lidando com a virose da mosca. A virose da mosca, que é transmitida através da mosca, ela vai trazer diarreia, vômitos, também traz dor de cabeça. Os sintomas da dengue, eles são mais clássicos. É a febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular e, em algumas situações, as manchas vermelhas no corpo, que é um sinal de alerta, porque essas manchinhas vermelhas vão significar que pode estar tendo um quadro de extravasamento, né, sanguíneo, que a gente chama de hemorragia.
O Hospital São Francisco é a primeira porta de entrada do paciente com sintomas ou as unidades básicas de saúde, principalmente quem reside no interior, podem atender estes pacientes?
Uma pergunta excelente. Todas as unidades básicas de saúde estão prontas, estão preparadas, todas as equipes são capacitadas para atender esse paciente, para acolher. O ideal é não se automedicar. Então, se eu tenho um PSF na minha comunidade ou próximo, eu vou lá, recebo a orientação não só médica, mas o enfermeiro também tem habilidade clínica para estar fazendo essa orientação, para estar vendo a necessidade de um encaminhamento para o hospital. Porque, como eu falei anteriormente, seria aquelas situações em que é medicado e não melhorou. Então, vai encaminhar para o hospital para uma hidratação mais vigorosa, uma hidratação venosa. Mas a grande maioria das situações, na unidade básica de saúde, consegue tratar sim, com a dipirona intramuscular mesmo, com a dipirona VO. Então, vim para a unidade hospitalar naquelas situações em que foi para a unidade básica e não foi resolvido. Ou em que a equipe da unidade básica percebe a necessidade do encaminhamento hospitalar. Isso vai facilitar bastante, porque a tendência é que até abril, maio, a gente tenha uma elevação do número dos casos. E para que não haja uma sobrecarga no hospital, até porque o hospital não trata só dengue, né? A gente tem as questões dos atendimentos laranja e vermelho, que são constantes, que são os acidentes, os politraumas, tiro, facada, infarto, AVC. Então a gente não pode perder de vista essas outras doenças que acontecem o tempo todo. Então a gente tem uma emergência que é sempre movimentada, e aí existem situações em que pode sim, ali no seu posto, no posto próximo de casa, você ser atendido, resolver o seu problema. Os sintomas, eles duram de 5 a 14 dias, então existe um mito assim, eu tô tomando dipirona desde ontem e não melhorei. não vai melhorar de um dia para o outro.
Tem o ciclo.
Exatamente. A média mesmo são 7 dias, mas a gente coloca um período de 5 a 14 dias de sintomas frequentes. A dor no corpo não passa, a dor atrás dos olhos não passa. E aí a pessoa fica na ansiedade e acha que por conta daquilo ali precisa. Claro, uma criança com a febre de 39 tem que trazer imediatamente. Não é interessante que os pais deem medicação, até porque a medicação pode interferir. É algo que a gente tem que trabalhar bastante, essa divulgação, principalmente o uso dos anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, às vezes o AS, que existe uma tradição mesmo das pessoas terem um AS ali em casa.
Alguns corticoides, né?
Exatamente. E aí, essas medicações podem acelerar um processo e se transformar numa dengue hemorrágica ou piorar os sintomas porque a pessoa está se automedicando. Então, o ideal é... tem sintomas, vai na unidade básica de saúde, as equipes vão notificar, as equipes vão solicitar a sorologia, você vai ter uma resposta do que é que você de fato tinha, deu negativo para dengue, é uma outra virose dessas todas que a gente está enfrentando. Deu positivo, você já sabe que tem dengue, num próximo ciclo que tenha de novo sintomas, já vai ter um alerta. Importante demais a hidratação, a gente não pode esquecer de forma nenhuma da água, 2 litros de água no mínimo no dia. As crianças, a gente está ofertando os sucos, água de coco, água mesmo, para que o organismo tenha capacidade de estar se recuperando.